Quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo e convidá-los para abrir nos livros poéticos. Nós estamos hoje continuando nos textos de Salomão, indo para Cântico dos Cânticos de Salomão. Eu quero retomar com vocês um passo atrás, porque muitas vezes é preciso dar um passo atrás para dar dois para frente. Uma vez eu li um livro que tinha um nome muito bonito, três para trás, dois para frente. É o nome do livro. Três para trás, dois para frente. Né? Muitas vezes é preciso, ou muitas vezes dois para trás, três para frente. Então ele diz que há momentos que você tem que ter coragem de dar três passos para trás e só dar dois para frente. Mas o bom mesmo é sempre três para frente e dois para trás. Né? Sempre firmando as grandes verdades. Então, eu quero dar agora um passo atrás. Eu quero que você observe bem no final de Eclesiastes, porque eu saí daqui muito impactado ao estudar o livro de Eclesiastes. E eu continuei pesquisando um pouco mais, porque Eclesiastes inteiro... Eu estava dizendo a vocês que Eclesiastes inteiro fala sobre o pensamento. E eu preciso dar esse passo agora, quatro passos atrás também, para dizer a vocês o seguinte: quando você pega o livro de Jó, você vai entender Jó como um livro que fala de forma absoluta do sofrimento humano. Fala do grito da totalidade do ser humano clamando por uma solução em Deus. E ele chega nisso. Quando você chega em Salmos, nós começamos a ver a alma humana, a anatomia da alma humana, a anatomia das emoções humanas. Salmo trabalha dentro desse psiquismo humano, que é a área das emoções. Quando você chega em Provérbios, você entra noutro território da alma humana, que é o território da vontade, das escolhas. Escolher, tomar decisões, o livre-arbítrio. Você tem que escolher algo. Você tem que ir numa direção. Sempre há opções. Você tem que ter uma vontade alinhada com a vontade de Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você chega em Eclesiastes, você entra, continua no território do psíquico humano, da alma humana, na área da mente, na área da filosofia da mente, na área dos pensamentos. E me impressiona quando você vai chegar em Cânticos, Cânticos vai falar do amor, da anatomia do amor. Por isso meu tema hoje é salvação e a anatomia do amor. Eu diria que, na minha visão, a percepção que eu tenho que Cânticos, eu sei que muitos estudiosos falam que Cânticos está falando mais do corpo daí, mas eu não consigo ver assim. Eu leio Cânticos, eu vejo uma intimidade mais para dentro do espírito humano, mais profundo, na nossa relação íntima com o noivo, que é Cristo. Então essas ideias são interessantes quando você dá o passo para trás e você pega o todo. Mas em especial, eu quero que você observe de novo o livro de Eclesiastes no seguinte sentido. No versículo 13 do capítulo 12 está escrito assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é. Nós terminamos aqui, mas não deu tempo de dar aquela profundidade que precisava. De tudo que se tem ouvido é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eu disse a vocês, e vou agora repetir, que a palavra é o dever, ela não se encontra no original. Não que esteja errado dizer que é o dever. Você pode notar na sua Bíblia, tem Bíblia que está em itálico essa palavra, é o dever. quando a palavra está em itálico, é porque eles estão tentando explicar que é isso que o texto está dizendo. Agora, não é problema isso, porque realmente é o dever, mas deixe-me dizer algo que o perigo de o dever, que a pessoa lê esse texto, está vendo, eu tenho que temer a Deus, tenho que temer a Deus. Daí ele já começa a cair no legalismo. E não é isso que o texto está mandando fazer, não. Deixa eu melhorar para você entender agora, olha só. De tudo que se tem ouvido, assunto é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o todo do ser humano. Pronto. Não ficou melhor? O todo do ser humano é servir a Deus. Esse é um dever? É mais do que dever. É devir. O que é devir? Não tem jeito. Por exemplo, eu não posso chegar para o peixe e dizer, peixe, o seu dever é mergulhar na água. É viver na água. O peixe vai dizer, isso não é dever. Isso é meu devir. Nós não temos uma tradução melhor aqui, entendeu? Esse é um problema que nós temos na nossa língua. Viver em Deus, o temor do Senhor é o todo. O livro inteiro diz tudo é vaidade, tudo é vazio, tudo é vaidade, tudo é vazio, tudo é correr atrás do nada, tudo é vazio, tudo é vaidade. E você chega a uma conclusão, Eclesiastes, que tudo é nada. Bem, já que tudo é nada, onde está o todo? Ele termina dizendo onde está o todo. O seu todo é Deus. Quando você está no todo, você está em Deus. Quando você está fora de Deus, você está no nada. E no nada, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é sábio, se você é tonto, se você tem cultura, não tem cultura, fora de Deus, tudo é vaidade. Dentro de Deus, você está no todo. E se você está no todo, agora tem sentido. A sabedoria, o dinheiro, a alegria, a vida, a família, tudo tem sentido, porque você já chegou no todo. Esse é o resumo de tudo. Veja como você entende rápido agora a filosofia bíblica. Deus é o nosso todo. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, viver no temor do Senhor é viver no princípio. Quem é o princípio? Cristo. Eu sou o princípio e o fim. O temor do Senhor é o princípio. Então, sabe o que é o todo do ser humano? Cristo. Viver na totalidade de uma vida em Cristo. Quando chegamos aqui, entendemos que o nosso pensamento ganhou um lugar de morada. Deus se torna a morada do nosso pensamento. O habitar da nossa razão. O descanso da nossa alma. E aí podemos entrar em cânticos. E quando você entra em cânticos, eu não consigo ler cânticos sem ver um texto falando de coisas muito reais. E aqui cânticos tem esse relacionamento de um noivo e uma noiva, da esposa, do esposo. Esse é um texto que tem muito sentido. Eu estava lendo Ray Stedman sobre isso, fiquei impressionado. Ele diz que na época da Reforma Protestante, quando muitos estavam sendo perseguidos, no caso de John Hus, eles iam para a Boêmia, estavam lá estudando a Bíblia, diz que os livros que eles mais liam e memorizavam nesta época era Cântico dos Cânticos, era um livro que trazia conforto. Eu creio que porque falava desta anatomia do amor, dessa intimidade com Deus. Quando eles estavam dizendo, eu sou do meu amado e ele é meu. Então os reformadores, os reformados perseguidos estavam nesta intimidade com Deus, nessa intimidade com Cristo, nessa intimidade com Deus triuno. E eles criaram essa ideia do pacto. Deus tem um pacto conosco em Jesus Cristo. E eles foram caçados como animais nas montanhas e nos vales da Europa. E eles liam os livros do Antigo Testamento e principalmente os livros poéticos. Eles liam Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, mas Cântico tinha um sentido desta intimidade. E eu vejo que aqui revela a intimidade do coração humano. O que me impressiona, se você pegar Jó, Salmos, se você pegar Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, você tem a totalidade do ser humano. O ser humano em todas as suas vertentes, em todos os seus conflitos. É o ser humano diante do conflito. É o ser humano diante das suas emoções. O ser humano diante da sua vontade. O ser humano diante dos seus pensamentos. O ser humano questionador e o ser humano íntimo. O ser humano carente de amor. O ser humano que precisa amar. O ser humano que precisa ser amado. O ser humano que o amor transforma. Nós fomos criados para o amor, porque fomos criados por Deus e para Deus, e Deus é amor. O ser humano, ele precisa viver essa anatomia do seu coração carregado de amor. Por isso, quando nós estamos falando em Cânticos, eu estou falando que a salvação é gloriosa, porque ela é a anatomia do amor de Deus para nós. Cânticos nos chama para esse relacionamento de amor. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, eu quero que você abra em Efésios, fala sobre a igreja, sempre me impressiona e ultimamente mais forte esse texto, no capítulo 5, no versículo 22, até o versículo 33, ele está falando sobre o casamento. E muita gente olha para esse texto olhando para o casamento, mas se você observar bem, Paulo está chamando muita atenção para a intimidade do casamento, mas falando da intimidade de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. No versículo 23, você vai encontrar a frase assim: como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, quando fala do corpo, do salvador do corpo, está falando da igreja como corpo. E está falando dessa realidade de Cristo e o corpo, Cristo e a igreja. E aqui diz como também a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas ao seu marido, marido às mais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Então aqui está falando, eu quero que você olhe a ênfase da igreja aqui. Porque muitas vezes a gente olha esse texto só com a ênfase do casamento, mas olha, eu quero que você mude na sua cabeça para você ver a ênfase que ele está dando. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou a sua vida por ela. É um amor de entrega. Um amor que coloca o outro como valioso tesouro, maior do que a si mesmo. É um amor que supera todo o egocentrismo e todo o egoísmo. Em que ele está mais interessado em nós do que podemos imaginar. Ele entregou por ela para que a santificasse. Quer dizer, ele deu a sua interioridade plena, ele deu a sua santidade, ele a santificou com a sua vida. Ele a santificou com a sua morte. Isso mostra intimidade. Você vai entender mais Cânticos. Você vai entender essa anatomia do amor. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra de Cristo para a noiva. É uma palavra de amor, permanente, amor. Né? E para apresentar a si mesmo. Né? Ele está trabalhando trabalhando a noiva para ele, para apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja, ele está falando da igreja aqui. E aí no versículo 29, ele diz, ninguém jamais odiou a própria carne. Ele está dizendo que Cristo não odeia a igreja, porque ele não odeia a própria carne. Porque se ele odiar a igreja, ele estaria odiando a si mesmo. Ele ama a igreja. E ele está dizendo para a gente também fazer isso. Quer dizer, nós temos que amar a Deus e amar as pessoas, né? E eu gosto muito dessa expressão que ele diz assim, antes a alimenta. Então, ele alimenta. Então, é uma intimidade de alimento. Dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Quer dizer, ele está dizendo do marido aqui que cuida, né? E está dizendo, não, Cristo também faz isso. Ele cuida da igreja. Ele alimenta, ele cuida. Ele alimenta, ele cuida. Então, Cristo está amando a si mesmo quando ele ama a igreja. E é interessante no casamento a mesma coisa. Quando o marido ama a esposa, ele está amando a si mesmo. Talvez aqui é uma profundidade tão grande do casamento que as pessoas ainda não chegaram a compreender isto. E quando eu não amo, eu não amo a mim mesmo. Isso tem sido uma esquizofrenia nos lares. É comunhão íntima, né? Olha que é muito bonito isso. E olha o que ele diz. Aí ele diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, o Senhor é a sua esposa, e se tornarão os dois uma só carne. É comunhão plena. O que nos impressiona, esses dias eu preguei essa mensagem lá na terceira igreja, grande é esse mistério. Gente, como é forte essa expressão. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É um mistério de intimidade. É um mistério de amor. É um mistério, é uma anatomia do amor. Então, quando eu leio esse texto, abre a minha visão lá de Cânticos. Porque aqui a gente vai usar a Cânticos como uma grande metáfora do amor de Cristo para com a noiva, para com a igreja. Porque essa é a ideia. E envolve a totalidade. Alguém fala, mas também está envolvido o corpo. Sim, está envolvido a saúde, está envolvido a totalidade do ser. O amor é a chave da existência humana. Eu estava ouvindo uma palestra de um médico famoso coreano que vive nos Estados Unidos, chamado Lee Sang, ou Sang Lee. Esse médico cristão, ele tem andado pelo mundo todo para falar sobre a terapêutica e a saúde física à luz da palavra de Deus e à luz da ciência. Há umas 3 ou 4 palestras que você encontra dele, porque ele fala em muitos países e tem também muita coisa em português. Ele é especialista em genética, em câncer e diabetes. E ele é um médico já de mais de 50 anos de profissão, de pesquisa. E ele tem numa aula, ele fala sobre os genes nas células. E as células, os genes na célula têm os mitocôndrias, que são os motores. Ele diz, os motores precisam de combustão. Mas para que haja combustão, é preciso faísca. Sem faísca não dá combustão. Então, as moléculas estão lá dormindo, os genes, mas precisa de combustão. Aí ele conta, na época que ele trabalhava com psiquiatria, lá pela década de 60, 70, quando ele estudava, as pessoas tinham depressão, chegavam no sanatório, eles davam choque elétrico, porque faísca. Aí a pessoa ficava boa e saía da depressão. Não sei se alguém lembra dessa época. Hoje não se faz mais isso. Porque precisava de faísca. Muitas pessoas acabavam morrendo porque aplicava demais e não dava certo muito tempo. O que esse médico está chegando a uma conclusão e agora é o que ele fala no mundo inteiro? Descobriu-se que não existe nada que produz maior faísca para os mitocôndrias do corpo do que o amor. É mais poderoso do que choque elétrico. O amor, ele leva a pessoa a acordar James. Fomos criados para o amor, faísca. Quanto mais nós sabemos que somos amados e sentimos amados, mais saúde nós temos. Amor. Fomos criados para o amor. Eu acho tão maravilhoso isso vir de um cientista. E ele parou de praticar medicina para dizer isso para o mundo. E ele começa a mostrar graficamente isso. Gente, é uma coisa impressionante. E quando eu não posso não falar isso, porque isso é uma ciência afirmando aquilo que está em Cânticos. Nós precisamos de receber amor. Agora, não é só ser amado. O grande problema humano é querer ser amado e saber ser amado. Tem gente que rejeita o amor. Tem gente que tem uns sabotadores que sabotam o amor. E a pessoa não recebe. Muita gente não consegue compreender o tanto que Deus o ama. Tem gente que sabe que Deus o ama, mas sabe assim, cognitivamente, mas não sabe que Deus o ama experiencialmente. Menem, aquele famoso escritor, já falecido recentemente, que escreveu O Anseio Furioso de Deus, ele diz uma coisa interessante, que é mais fácil nós crermos que Deus existe do que crer que Ele nos ama. O dia que nós percebermos que Ele nos ama mesmo, nós somos curados de muita coisa. É isso que o outro cientista está dizendo. Tem um teólogo, um cristão do século XII, deve ser século XII, 1100 e pouco, acho que já vai dar quase 13, 12, 13. Acho que é, por aí então. Vamos ficar aí por 1100 mais ou menos. Chamado Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval. Este homem, ele fala sobre a anatomia do amor de uma forma muito bonita. Ele diz que tem 4 níveis de amor. O primeiro nível é o seguinte: eu me amo por causa de mim mesmo. Segundo nível, você tem que sair dele para um outro. Eu amo a Deus por causa de mim mesmo. Ah, eu quero Deus, mas é por causa de mim. Se ele fizer, ótimo. Se não fizer, não quero saber mais dele. Então as pessoas amam a si mesmos e querem Deus amando ele. É o nível 2. O nível 3, eu começo a descobrir que eu tenho que amar a Deus por causa de Deus. Não por causa de mim. Aí você começa a amar a Deus por causa de Deus. Mas mesmo amando Deus por causa de Deus, o Claraval diz assim, no fundo você está com egoísmo também, você está só pensando em você. Você está querendo descobrir um jeito de ser mais abençoado. Mas ele disse o quarto nível que é interessante, é quando você começa a amar a você mesmo com o mesmo amor que Deus te ama. Você descobre quanto Ele te ama, você começa a amar a você com o próprio amor de Deus por você. Ele diz, quando isso acontece, você está curado. Não tem mais depressão, mais ansiedade, mais medo, mais nada. Pouca gente consegue chegar nisso. Ele falou isso em 1100. Eu fiquei muito bravo. quando eu li, porque eu falei, puxa vida, faz mais de quase 1000 anos e me contaram isso agora. Um negócio tão belo, tão, tão profundo. E é isso que eu quero dizer essa manhã para vocês. Nós precisamos aprender a atingir esse nível de amor com que Deus nos ama, com o amor dele. Nós aprendemos a amar a nós mesmos com o amor que ele nos ama. É quando você é capaz de olhar para você mesmo e dizer assim, puxa, se Deus me ama, por que eu não me amo tanto? E é porque nós não nos amamos como devemos amar, nós não conseguimos amar uns aos outros. Porque a Bíblia diz que nós precisamos amar uns aos outros como nós nos amamos. Ah, mas por que que as pessoas não amam os outros? Porque elas não amam elas mesmas. E por que que elas não amam a mesmo? Porque elas não conseguem compreender o tanto que Deus a ama e não conseguem amar a si mesmo com o amor que Deus as ama. Jesus um dia disse, Pai, que eles possam ser um conosco como eu sou em ti. Ele está dizendo assim, Senhor, que eles possam entender o amor com que nós amamos, que é o mesmo amor que o Senhor me ama. Como que eu te amo e tu me amas. Eles têm que saber que nós o amamos assim também. E sabe qual a maior prova que nós não sabemos esse amor? É porque a gente vive fazendo um mundo de coisinha para tentar fazer Deus nos amar. A maior prova que nós não entendemos o tanto que ele nos ama. Aí tem um mundo de gente frustrada, não dá certo, e tudo fica o que Salomão disse, correr atrás do vento. Passou o ano todo correndo atrás do vento. Como foi esse ano? Muito bom. Estou com 5 malotes de vento. O ano passado foi melhor. Deu 8 malotes de vento. Só atrás de vento. Qual a realidade? Deus. Qual a realidade? A intimidade com Deus. Qual é a realidade? Relacionamento com Deus. Como Pai. É viver dentro dessa intimidade com Deus. Aí eu começo a entender toda a realidade que eu tenho aqui em Cânticos. Essa anatomia do amor de Deus. Abra sua Bíblia em Cânticos e veja comigo alguns fatos. Quando eu abro aqui em Cântico, é tão pequeno esse livro, mas ele é carregado de uma expressividade tremenda de um amor que progride. Se você pega alguns versículos, por exemplo, capítulo 2, diz assim, versículo 4, leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sua bandeira sobre minha vida é o amor. Eu vivo sob o estandarte do amor de Deus. Deus te leva para o melhor dele. A intimidade de andar com Deus. E aqui é a relação de uma esposa com o seu noivo, com o seu marido e a noiva com o seu noivo. E nesse caso aqui já é o esposo e a esposa. E aqui está falando desta relação e diz, leva-me à sala do banquete. Fala de uma vida sustentável e um amor sustentável em Deus. Agora, há uma progressão, deixa eu dar uma ênfase nessa progressão, porque eu já falei isso em outro curso, mas isso a gente vai perdendo e a gente não pode esquecer disso. No capítulo 2, versículo 16, o primeiro nível, a esposa A noiva diz assim: o meu amado é meu, e eu sou dele. Veja que aqui está um nível, eu estou centrado em mim mesmo. O meu amado é meu. É a ideia mais ou menos assim: Deus é Deus para mim, Cristo é Cristo para mim, Ele é meu. Eu sou dele, mas veja que antes de falar eu sou dele, diz ele é meu. O certo seria você dizer: eu sou dele e ele é meu, né? Mas aqui diz: não, ele é meu e eu sou dele. Por isso que tem gente que está nesse nível aqui, ele fala: meu Deus, o meu Cristo. Tem gente que vai discutir com: não, meu Deus é diferente. Quer dizer, ele é que é o dono. Não é Deus que não é Deus que é dono dele, ele que é dono de Deus. Tem gente que não dá para discutir porque ele é dono de Deus e Deus é assim uma espécie de animal de estimação dele, né? É um Deus adestrado, só para fazer o que ele quer. Bem, cada dia eu acho horrível alguns pregadores que pregam por aí, porque eles amestraram tanto a Deus que só funciona na igreja dele. Lá ele manda em Deus e Deus faz o que ele manda. É um Deus adestrado, igual animalzinho de estimação. Ele vai criando aqueles animais de rebanho, inclusive Deus junto. Então é um nível muito baixo. Meu amado é meu e eu sou dele. Mas você vai notar que a noiva, ela continua progredindo, né? E aí, chega no nível mais profundo. E aí, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Já melhorou. Porque antes ele era meu e eu sou dele. Agora não. Agora eu sou dele e ele é meu. Começou a descobrir que ele é mais importante do que eu. Deu para entender a diferença? Foi progredindo. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Agora não pode ficar nesse nível. Pode progredir mais, não pode? Aí chega no capítulo 7, no versículo 10. Eu sou do meu amado. Está ótimo agora. E ele tem saudade de mim. Agora eu sou inteira dele. Ela não vai falar que agora ele é meu. É ele que me quer inteiramente. Ele tem saudade de mim. Ele me quer com ele para sempre. Veja que ele virou o centro que me atrai. Correto? No 1, eu sou o centro que atrai ele. No 2, está meio a meio. No 3, não tem mais eu. Agora é tudo ele. Qual é o teu nível de amor? Qual tem sido o processo da anatomia do amor de Deus em sua vida? Eu quero que você observe bem essa tríplice realidade para você entender que o caminho da vida cristã é um caminho de nós crescermos numa intimidade com Deus. Um caminho de relacionamento com Deus. O caminho de um andar com Deus. O caminho de um viver com Deus. E voltando a Eclesiastes, porque o temor do Senhor é o todo do ser humano. O problema nosso, quando a gente pega a palavra temor, a gente acha que tem que ter medo, né? Temor não é medo. Temor é reverência. Temor é mergulhar no melhor de Deus. Temor é adoração plena. Temor é a consideração última, suprema. Temor é saber que eu preciso totalmente de viver em Deus. Como dizia Santo Agostinho, ele dizia: Deus, tu és a minha habitação, tu és a minha morada, tu és o meu endereço, eu moro em ti. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Moisés disse, tu tens sido a nossa morada de geração em geração. Jesus disse, viremos para ele, eu e o Pai, e faremos nele morada. Pai, que eles sejam um em nós, como eu sou um em ti. Pai, eu quero essa intimidade deles. Vamos abrir essa intimidade que eu e o Senhor têm. Ó Pai, nós temos por toda a eternidade. Agora eu quero que eles também tenham essa intimidade conosco. Igual a que nós temos, não inferior. Eu estou pedindo o mesmo nível. Eles precisam participar disso. Que oração, hein? Só ele podia fazer essa oração. Ele nos chama para ele. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Ele quer caminhar comigo. Onde tem tensão aí? Acabou a tensão. O medo, onde foi o medo? O perfeito amor lança fora todo medo. Qual o maior problema do ser humano? Medo. Qual o maior problema das nações? Medo. Os países são governados pelo medo. Se qualquer presidente, qualquer lugar do mundo hoje, é medo. Essa semana soltaram umas bombas para lá, bomba para cá, medo. Seres humanos pensam em medo. Perfeito amor lança fora todo medo. Nós temos que aprender a viver dentro dessa interioridade de Deus. Ele é a única saída para nós. Essa intimidade da anatomia do amor de Deus por nós. Salvação, gente, não é, portanto, apenas ser salvo do inferno para o céu. Salvação é ser salvo desta falta de intimidade da gente com a gente mesmo, da gente com Deus. Salvação tem a ver com nós descobrirmos de novo esse mergulhar em Cristo como o grande e infinito amor. Por isso, Cântico tem toda esta realidade, de nós termos esta intimidade de viver dentro do glorioso e infinito amor de Deus. Vamos ler alguns textos aqui só para vocês verem. Cântico dos Cânticos de Salomão. Eu sei que muita gente leia esses textos também, muitas vezes apenas olhando do aspecto humano, do relacionamento de um homem e de uma mulher. Eu estava ouvindo uma palestra de um padre, ele disse que no mosteiro onde ele morava, todo mundo podia ler a Bíblia, mas era proibido ler Cântico dos Cânticos, né? Lá os jovens que moravam no mosteiro. Aí eu perguntei, o que vocês faziam? Ele disse, gente, só lia Cânticos dos Cânticos. Então, não adiantava proibir, que daí é que a turma lia mais. Mas é que eles ficavam lendo e vendo apenas os aspectos físicos, né? Não pegava esse aspecto da interioridade do amor. Cântico dos Cânticos de Salomão. E essa é uma história que aparece, onde aparece Sulamita, né? Que é o grande amor de Salomão. E Sulamita é um termo feminino, né? De Salomão. Salomão, Sulamita. Então tudo isso daí tem uma beleza poética, uma beleza da interioridade. De eu ser salvo de eu comigo mesmo. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Quando vai fazendo essas metáforas, ela é muito forte, dizendo que o amor é o maior de todos os alimentos que gera alegria plena. Porque o vinho tem um símbolo de festividade, é o símbolo de festa. Vinho é o sangue da terra. E quando ele diz o teu amor é melhor do que o vinho, ele está falando de algo que me satisfaz mais plenamente, que gera mais alegria, que é mais saudável, que mais me recupera. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Se você começar a colocar isso do ponto de vista desde o Novo Testamento, você vai ver, puxa, o que é o nome de Cristo como noivo sobre minha vida? Ele é um alimento, ele é um poder, ele é uma autoridade. Então, quando você vai lendo, você diz, Senhor, o que esse texto pode me ensinar e apontando para as categorias bíblicas do Novo Testamento? Leva-me após ti, apressa-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Como que eu posso pegar isso? Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Não é sem razão que te amam. E aí a esposa começa a se descrever, e ela se descreve de uma forma tão bela e tão gloriosa. Gente, o que eu quero apontar para você é a preciosidade poética desse texto. Mas todas elas me chamando para a anatomia do amor. E eu posso aqui tirar uma lição para mim, que tudo que foi escrito, a Bíblia diz, para a nossa edificação foi escrita. E eu posso usar estas mensagens como uma metáfora da intimidade. Nós somos criados, nós temos dentro de nós o nosso espírito. O nosso espírito clama por Deus. O nosso espírito, gente, é aquilo que nós não podemos... O diabo não pode fazer nada ali. O diabo trabalha na mente, trabalha nas emoções, trabalha na vontade, trabalha no corpo. Mas o diabo não pode trabalhar no seu espírito. O seu espírito é algo exclusivo de Deus. E o ser humano, enquanto ele não tem o amor de Deus fluindo no seu espírito, a vida de Cristo no seu espírito, falta algo. Eu não posso imaginar o que é uma vida sem Cristo. Consigo imaginar o que ele sente ali dentro. Talvez você que já viveu sem Cristo possa dizer a diferença. Mas o espírito humano sem Cristo é um grande vazio. Falta tudo. A Bíblia diz que ele está morto nos delitos e pecados. Mas o Espírito Santo vem no nosso espírito e ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Apesar de todas as carcaças erradas que você tem, sabotadores, lá no seu espírito há algo que chama para uma intimidade com Deus. Eu louvo a Deus desde criança, eu aprendi o evangelho, eu tenho sido formatado desde... Eu sou daquele tipo lá que Paulo escreve para Timóteo, desde a sua infância, sabe as sagradas letras. Né? E isso é um privilégio que muitos de vocês também tiveram. Mas eu quero dizer a vocês que o que eu vejo em Cânticos é esse trabalhar mais fundo nesse nosso espírito humano, onde nós precisamos, e eu estou falando espírito humano, não falando do Espírito de Deus, o Espírito humano, que precisa ser alimentado, e é alimentado somente pela palavra de Deus. É somente alimentado pelo amor de Deus. Somente alimentado pelo Espírito Santo. E perder isso é perder tudo. Jesus disse que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder o seu interior mais profundo. Quer dizer, nada ele dá em resgate disso. O diabo pode trabalhar em todas as áreas, mas aqui é um lugar exclusivo de Deus. É o Espírito Santo que tem intimidade conosco. Por isso que quando você começa a receber a palavra, e eu estou chamando você aqui para o amor de Deus e para essa intimidade com Deus, é isso que alimenta. É isso que fortalece. É isso quando você ouve um hino, aquele hino se torna um alimento para você. Quando você ouve uma palavra, aquela palavra é um alimento para você, fortalece. Então, você diz, você é capaz de dizer como a esposa, como és formoso, amado meu, versículo 16 do capítulo 1. Como és amável. Quer dizer, eu tenho um relacionamento, eu, usando aqui esse relacionamento com Cristo, do grande amor. O amor que funciona. Capítulo 2 diz assim, leva-me, eu vou repetir o texto que eu já falei, a sala do banquete, o seu estandarte sobre mim é o amor. É você dizer dia após dia, Senhor, eu quero viver debaixo do teu amor. Me ensina a amar mais. O Senhor coloca o teu amor sobre a minha vida. Gente, nós precisamos do amor, fomos criados para o amor. Versículo 8 diz assim, do capítulo 2, ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. Ele está falando desta alegria do amado, da alegria do amor. Eu quero nesta manhã convidar vocês a viver esse sentimento que o texto coloca, quando ele diz, ele me leva para o jardim, né? No capítulo 4, versículo 16, diz assim, levanta-me, levanta-te, vento do norte, e vem tu, vento do sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Aqui, por mais que existe um relacionamento humano aqui falando, mas a gente também pode aplicá-lo para dizer o amor, ele é real, é uma realidade, ele é relacionamento. Seja um relacionamento conjugal, seja um relacionamento de uma vida em Deus, seja um relacionamento no sentido de que é como se eu estivesse no jardim. Quando eu pego isso do ponto de vista da espiritualidade, que eu quero trabalhar essa intimidade no meu espírito, eu preciso viver a minha vida em Deus de oração como se fosse um jardim de oração. Vocês lembram daquela canção do jardim de oração? A ideia é essa, num relacionamento profundo com Deus. Por isso que eu estou chamando a atenção de cânticos para a intimidade no espírito. Eu quero dizer que eu posso também trabalhar esse texto para falar para casais, para falar sobre o corpo, para falar sobre a sensibilidade humana, para falar sobre a intimidade física. Mas hoje aqui a minha hermenêutica é para fazer uma leitura da nossa intimidade no nosso espírito. Anatomia do amor. Anatomia do amor seria para nós a gente entrar no jardim de Deus e se alimentar cada vez mais da sua vida, da sua palavra, da sua vitória. Há uma poesia, né, gente? Quando eu pego o capítulo 6, o coro, quando ela está cantando e aqui o cântico da noiva, ele diz, eu sou do meu amado, e meu amado é meu, e ele pastoreia entre os lírios. Está falando da beleza do amor, da sensibilidade do amor. Quão formosos, capítulo 7, são os teus passos, dados de sandálias, ó filha do príncipe. E aqui é toda esta celebração que canta, canta o amor. E o amor não pode ser apagado. O amor não pode ser destruído. O amor precisa ser maximizado. A minha dimensão da mensagem nesta manhã, que é a anatomia do amor de Deus para nós, o amor que celebra, e hoje eu estou falando isso porque eu vejo como a ciência hoje está voltando para coisas tão simples, que é esta verdade do que o amor significa, como o amor faz bem para nós, para você acordar de manhã e descobrir, obrigado Senhor, porque tu me amas. Se você imaginar o que isso significa para você, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Essa palavra, ele tem saudades de mim, significa ele espera por você, ele espera por nós. Deus nos ama. Sabe quem eu sou, quem você é? Somos alguém amado por Deus. Essa é a verdadeira história. Sabe qual é a minha história, a sua história? Somos amados por Deus, ele tem saudades de nós. Deixe-me dizer algo mais sobre o amor. Na hora que você quiser, tem um cientista pesquisador japonês, Yamamoto. Este homem, ele é um pesquisador de computador. Ele congelava a água e ele batia foto, micro foto dos cristais da água. É isso que ele fazia. A arte dele era essa. Ele queria descobrir a realidade da água e começou a estudar a água do mundo, congelando e batendo foto dos cristais da água. Não vou contar toda a história, mas tem vários livros dele. Eu já li todos. Este homem descobriu algo. Ele descobriu que a água, ela recebe uma influência do pensamento humano. E aí ele começou a fazer o seguinte, ele começou a colocar palavras grudadas na água e ele notava que quando ele batia a foto, os cristais eram belíssimos. Aí ele começou a colocar música, a água aqui, a música, e batia a foto da água. E ele notou que cada música muda a água. A mesma água. Mudou a música, muda a foto. A água recebe a influência da foto. Aí ele colocou a voz de Adolfo Hitler. A água ficou com... não conseguiu tirar cristal nenhum e virou pus, como se fosse pus. Ele pegou Rock Pauleira e John Sebastian Bach. Colocou música gospel. E colocou o choro de uma criança. Ele foi ficando impressionado com o resultado. Mas ele disse, um dia eu coloquei a palavra amor. Aí eu descobri algo. Deus existe. Chegou à conclusão que Deus existe quando ele viu a foto do amor. Era um cristal mais belo que um ser humano podia ver, que a água se transformava. E ele começou a colocar em todas as línguas. Ficavam todas parecidas. Todas as línguas. Alguém falou, isso é panaceia? Então, para aqueles que acreditaram que é panaceia, o MIT, Massachusetts Institute, né? Estados Unidos, estão fazendo pesquisas sobre isso. Eu tenho um livro onde mostra as pesquisas no maior centro tecnológico do mundo disso. Esse cara está certo. Só que eles não conseguem entender por quê. Aí ele diz assim, se a água recebe o amor desse jeito. E o nosso corpo, que é 70% água. Você imagina se nós compreendêssemos o amor de Deus, o que aconteceria conosco? Olha onde está chegando a ciência. Se você tiver interesse, escreva aí uma hora no YouTube, você vai encontrar o livro dele, Mensagem Secreta da Água. Bem, por que eu estou dizendo tudo isso? Para falar do amor. Para falar de Cânticos, que é uma anatomia do amor de Deus para nós. É também a anatomia do amor de um casal dentro do projeto de Deus. Mas é um reflexo do verdadeiro amor de Cristo. Do amor de Deus em Cristo para com a sua noiva, a sua igreja. Nós precisamos entrar nesse território do amor incomensurável. Nada pode apagar o amor de Deus. Eu lembro daquele antigo hino, né? O Eli que conhece bem, Amor de Deus. Quem cantava, acho que era o Edgar Martins, né? Amor de Deus. Diz que aquela letra foi escrita por um sujeito meio louco num hospício. Né? Escreveu assim, se o mar se tornasse em tinta e o céu se tornasse um papel, o mar daria o seu fim e não conseguiria escrever o amor de Deus. Você já imaginou? Olha que metáfora. Se todo o mar virasse tinta e o céu se tornasse um papel, o mar daria o seu fim e não conseguiria escrever tudo sobre o amor de Deus. Minha pergunta é: esse amor que você conhece? É esse amor que temos que viver? Salvação é a anatomia do amor de Deus por nós. Sabe qual o chamado de Deus? Ele tem saudade de nós, é que nós experimentemos por toda a eternidade o seu incomensurável amor. E ele só quer uma coisa, hein? Que eu e você aprendamos a amar uns aos outros. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.